Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o quarto episódio de 2020. E depois de um episódio só falando de manipulação de resultados, de máfia de apostas e tudo mais, chegou a hora de voltar a falar de Australian Open, que está com as semifinais definidas depois de uma série bem interessante de quartas de final. É disso que eu vou falar, começando de trás para frente com a vitória do Dominic Thiem sobre Rafael Nadal em 4 sets. Os parciais foram 7-6 com 3, 7-6 com 4, 4-6 e 7-6 com 6. Dá para ver que teve muito equilíbrio e que não faltou drama, né? O que dizer desse jogo? Que Nadal teve suas chances, ele teve uma quebra de vantagem no primeiro e no segundo set, mas foi quebrado de volta as duas vezes. Teve até um set point no primeiro set com o saque, mas o Thiem jogou melhor o ponto e ganhou. Nadal também teve a única quebra do terceiro set e só jogou atrás no placar no quarto set quando o Thiem quebrou primeiro e até sacou para o jogo, mas aí cometeu um monte de erro, foram três direitas e foi quebrado. Então o Thiem venceu três tiebreaks, mas por quê? O que fez a diferença nesses games? Para mim, o Thiem foi mais enfático, mais incisivo, ele jogou de forma mais agressiva e mais segura ao mesmo tempo. Nadal cometeu alguns erros que custaram caro. No segundo e no terceiro tiebreaks, ele jogou forehand no meio da rede, cometeu uns erros não forçados que não podia, né? No primeiro tiebreak ele me pareceu um pouco afobado, querendo decidir os pontos muito rápido, como se não quisesse entrar nos rallies. Acabou indo para a rede quando não devia, perdeu ponto, isso também custou caro. E o Thiem, por sua vez, saiu pouco do que ele vinha fazendo para chegar até os tiebreaks. Ele ficou nos rallies, ele agrediu de uma forma inteligente, ele não fez nada kamikaze, tirando ali o fim do terceiro tiebreak, quando ele perdeu dois match points com erros dele. Mas somando tudo, achei que ao mesmo tempo que ele foi agressivo, sem sair das características dele, o Thiem foi inteligente e mereceu demais a vitória. Isso não é dizer que o Nadal jogou mal. Ele até falou isso na coletiva. Disse que não jogou mal, que não desistiu, que teve a atitude certa. Mas deu os parabéns pro Thiem, que estava sempre colocando uma bola em quadra a mais. E muitos desses casos, colocando essa bola a mais, né, se defendendo, saindo da defesa e colocando o Nadal em posições que tiravam ele do ataque. E isso não é fácil de fazer contra o Nadal nem contra ninguém, né? O que mais dizer sobre o Thiem? Uma coisa que eu já postei no Twitter, que eu acho super relevante, é que é impressionante e admirável o quanto ele vem evoluindo como atleta, de forma geral, e chegando no nível dos três de cima. Isso requer um físico soberbo, um mental fortíssimo, golpes espetaculares, inteligência tática. Exige muita coisa. E aos poucos a gente vem vendo isso, acho que principalmente na seleção de golpes dele. Ele muitas vezes partia cedo demais, né, para uns golpes kamikazes, né, nos pontos, ele não desenvolvia, não construía o ponto, ele partia para destruição. E é até compreensível porque ele tem bola para isso, né, ele tem golpes violentíssimos, tanto de direita quanto de esquerda, mas ele acabava dando muito ponto de graça. E isso não só tirava um pouco do ritmo dele, mas acontecia também em alguns momentos mais delicados do jogo. Então quando ele começa a diminuir esses erros mentais, quando ele começa a entender que não precisa ir pro winner logo na primeira bola, mas que pode agredir para colocar outro na defensiva e esperar uma bola melhor para buscar o winner com uma porcentagem mais alta de acerto, ele se torna um cara muito mais perigoso. E falando em perigo, quem ainda insistir em falar que o Thiem só ganha jogo em quadra em Saibro, pelo amor de Deus, né? Já dá pra parar com esse papinho. O cara do ano passado ganhou do Federer duas vezes, na final de Indian Wells e no ATP Finals. Também ganhou do Djokovic no ATP Finals, ganhou do Tsitsipas na final do ATP 500 de Pequim. E agora ganha do Nadal nas quartas de final de um Slam, um jogo de 4 horas e 10 e 3 tiebreaks. Ou seja, ganhou de gente grande em momentos importantes. Não dá pra pedir muito mais que isso. E ele agora vai pegar, né? Vai ser favorito contra o Zverev, Alexander Zverev, que vai fazer a primeira semifinal de Slam dele, finalmente. Sempre teve muita expectativa no Zverev, e dessa vez ele chega numa semifinal quando ninguém esperava muito dele, né? Fez um começo ali, um ATP Cup bem abaixo do que se espera normalmente dele, mas foi chegando e chegou, né? Não quero tirar o mérito do Zverev aqui, mas que joguinho ruim foi esse entre ele e o Wawrinka, né? E eu digo ruim proporcionalmente, claro, né? Se fosse a primeira rodada do ATP de, sei lá, Delray Beach entre, vamos dizer aqui, Riley Opelka e Marco Cecchinato, talvez eu falasse que foi um jogo legal. Mas um jogo de quarta de final de Slam entre Wawrinka e Zverev, você espera muito mais, né? Teve até momentos bacanas, uns pontos bonitos e tal, mas quase nunca aconteceu de os dois jogarem bem ao mesmo tempo. Nem no primeiro set, que o Stan fez 6-1, nem nos outros três, que o Zverev fez 6-3, 6-4, 6-2. Eu achei que o Stan oscilou demais depois do primeiro set. Algumas das quebras que ele deu pro Sasha foram culpa só dele, erros bobos, bolas fáceis, e que, repito, custaram caríssimo. Eu adoro usar essa expressão, e nesse tipo de fase a gente vai avançando no Slam, realmente a margem para dar ponto de graça vai diminuindo, então qualquer erro realmente custa caro, e eu vou acabar repetindo isso. E o Zverev, quando sentiu que o Stan, né, não manteve o nível do primeiro set, ele fez o dele. Ele foi inteligente, botou as bolas em quadra, agrediu na medida certa, com inteligência, sem dar nada de graça, e ganhou, jogou certinho. Terminou a partida com 34 winners e 28 erros não forçados, mas desses 28, 10 foram no primeiro set. Então é como se ele tivesse cometido 6 erros por set depois disso, que é um número bastante bom, é menos de um erro por game. E por que eu acho que o time é favorito aqui? Porque ele vem confiante, porque ele se defende melhor, e as condições à noite em Melbourne estão bem lentas. Todo mundo dizendo que com essas bolas não é fácil fazer o winner. O Nadal, inclusive, falou isso depois do jogo, né, contra o time. Ele disse que o time é jovem, muito rápido, e que fica difícil fazer o winner nele assim. Então a gente tem aí alguns elementos que jogam a favor do austríaco. Ele, aliás, também tem o head-to-head favorável, né? São 6 vitórias e 2 derrotas contra o Zverev. Acho que o Zverev precisa sacar muito para equilibrar esse jogo, ou contar com um dia ruim do time, que não parece tão provável a essa altura das coisas, né? Também faz parte do amadurecimento do tenista, ele não ter dias ruins nas fases finais de um slam, né? Gente como Federer, Nadal, Djokovic, Murray, à medida que vai avançando no torneio, vai jogando cada vez melhor, e é difícil você ver um desses caras tendo uma partida ruim numa final ou numa semi. Então, para ganhar desses caras é duro, e eu acho que o time está chegando nesse nível. Eu não acho que o time vai fazer uma semifinal ruim ou uma final ruim. Sobre a outra semi, Djokovic passou fácil pelo Raonic, 3-7-0, 6-4, 6-3, 7-6 com 1. E eu digo fácil porque o Raonic vinha jogando bem, existia uma expectativa por um pouco mais de trabalho para o Nole, mas o sérvio continua voando em Melbourne, ele saiu voando da ATP Cup, manteve o ritmo. Ele agora pega o Federer num jogo que ele não poderia ser mais favorito, né? Inclusive tem casa de aposta pagando 7-1 numa vitória do Federer, que é um negócio completamente insano. 7-1, para quem não é muito familiar com casa de aposta, é o seguinte: você vai lá, aposta R$1 e se o Federer ganhar, você recebe 7 de volta. Né? Isso não acontece em jogo do Federer, né? As cotações nos jogos do Federer normalmente são 1,1, né? Dependendo do adversário. Contra o Tenisand, eu acho que era 1,0 alguma coisa, era tão favorito que pagava pouquíssimo. Mas o contexto da coisa é o seguinte, né? O Federer vende 2 jogos de 5 sets, admitiu que estava com dores na perna, na região da virilha ali, ele não foi muito específico, tudo bem, mas disse que não estava 100%, admitiu. Numa chave normal, acho que ele nem estaria nessa semi, né? Porque a sorte dele é que o Tennis Sandgren pipocou lindamente quando teve a vitória na mão, quando teve 7 match points. E teve algumas bolas para definir o jogo e vacilou, né? Não foram aqueles 7 match points que o Federer se salvou com 7 aces. Nada disso. Teve vários rallies e ele sempre errando. Aliás, a maioria dos match points, o Federer entrou nos rallies e ficou devolvendo bola. Óbvio que não ficou empurrando ali bolinha curtinha no meio da quadra, mas ficou colocando a bola em jogo esperando o Sandgren se resolver. Foi meio que dizendo: amigão, se você não me matar, eu não vou cometer suicídio, então resolve o negócio aí. E o Federer não cometeu nenhum erro não forçado nesses pontos, e acabou que foi o americano que errou na maioria dos pontos. Agora, como é que o Federer chegou na situação de ceder 7 match points pro Tennis Sandgren, né? Preciso dizer isso, ele fez 2 sets muito ruins, sacando muito mal, mais fraco do que normalmente, né? A média de primeiro saque dele estava ali em 170 e poucos por hora, quando normalmente passa dos 180. E isso é a média, tá? Não é... Quando a média chega a 170 e pouco, é porque a coisa está realmente feia. Porque a média de 180 é quando o cara faz uns saques a 200, outros a 170 e poucos, né? Essa média inclui a variação ali do cara que vai para o ace no meio, para bola aberta, para um saque mais angulado com menos potência. Então essa média acaba ficando em 180. E quando ela vai para 170 e poucos, acho que foi 173, se eu não me engano, nossa, é realmente preocupante para um cara do nível do Federer. E não foi só isso também, né? Ele deu muito ponto de graça, ele não estava se movimentando bem, ele estava mal até nas devoluções, e dá para perceber como ele estava mais lento de reação nesses momentos. E, de modo geral, não vinha sendo uma tarde boa dele, né? Ele falou um palavrão ali, discutiu com a árbitra depois que recebeu a punição, recebeu atendimento médico e não fez tanta diferença assim imediatamente. Ele continuou jogando mal, mas aí a impressão que deu é que ele tomou algum analgésico e quando o remédio fez efeito ele conseguiu fazer o quinto set melhor e virar o jogo. Acho que no quinto ele estava bem melhor do que no segundo e no terceiro set. Então agora tem essa expectativa para o jogo dele contra o Djokovic e já está rolando um pequeno terrorismo nas redes sociais, gente dizendo que ele pode dar WO porque não treinou na véspera, porque tem todo tipo de ruído por aí. Bom, sobre esse treino, que eu posso dizer que o técnico dele, o Severin Lutz, disse para um jornal suíço que o plano é esse, né? Passar a quarta-feira em recuperação para jogar na quinta na melhor condição possível. Também li em alguns sites, mas sem confirmação oficial, que ele não treinou no dia seguinte da partida contra o Milman, né? Não vou conseguir confirmar isso, mas faz sentido com o que a gente viu. Então eu tendo a acreditar que o Federer vai entrar em quadra e se dá uma chance de competir e ganhar esse jogo. Se isso acontecer, se ele entrar mesmo na quadra, vai precisar jogar o que ele não jogou no torneio inteiro, né? A julgar pelo nível que o Djokovic está mostrando. Porque o Federer vai ter que sacar muito, como ele fez em Wimbledon, vai ter que usar muito slice, vai ter que encurtar ponto e vai ter que encontrar uma maneira para, mesmo com essas condições lentas, fazer o winner em cima do Djokovic. Somando isso tudo, dá para ver o tamanho do drama, né? Bom, vamos ver o que rola. Vamos de chave feminina, então? Semifinais tem Ashleigh Barty contra Sofia Kenin e Simona Halep contra Garbine Muguruza. Vou começar pela Ash, que passou pela Kvitova com 7-6, com 6 e 6-2. Era o jogo mais esperado da rodada. Teve um primeiro set belíssimo e a Kvitova teve chances de quebra, teve um mini break na frente no tie-break, mas não aproveitou. E aí quando foi pro segundo set ela não aguentou o ritmo e as variações da Barty. É mais um exemplo de como o número 1 do mundo vem lidando lindamente com a situação de estar jogando em casa, como cabeça 1, com expectativa da torcida, e tá bem, tá solta, tá ganhando jogos grandes. E eu admito que tive minhas dúvidas sobre isso antes do torneio começar, até porque a Ash jogou mal na final da Fed Cup, que foi na mesma Rod Laver Arena, contra a França. E depois ela perdeu na estreia em Brisbane, primeiro jogo dela na Austrália esse ano. E quando ela foi para Adelaide, ela perdeu o primeiro set contra a Pavlyuchenkova. E né, aí você começa a imaginar, né, você vai somando as coisas, puta, a coisa tá feia. Mas ela virou o jogo e depois dali não perdeu mais. Também tem um detalhe que ninguém, né, naquele primeiro jogo ali, ninguém sabia que a Pavlyuchenkova ia entrar nesse ritmo bom que ela, que fez ela chegar até as quartas de final no Australian Open. Mas, ok. Agora são 9 vitórias seguidas da Barty. Ela vai ser super favorita contra a Kenin, que vai fazer a primeira semifinal de Slam da vida. E favorita porque a Barty é mais experiente, porque ela tem mais recurso, porque ela vai ter torcida em casa e etc, etc, etc. A Kenin faz um belo torneio, mas eu acho que a única vitória grande dela, né, foi sobre a Corey Goff, que também ainda não dá pra dizer que foi uma vitória espetacular. A chave dela abriu, ela aproveitou, parabéns, beleza. Mas se for para dar um palpite baseado no que a gente viu até agora, a Barty jogou mais. E ainda tem que ver como a Kenin vai se comportar nessa situação inédita de semifinal de Slam. Pode ser que ela sinta. Se serve de consolo, eu acho até que uma característica bastante dela, bastante legal dela, é que ela é destemida. Ela não é de se intimidar, né? Chegou lá em Roland Garros e ganhou da Serena. Mas coragem só não ganha jogo. Vai precisar executar muito bem as bolas dela retas. As bolas dela são retas, né? Então vai precisar ter muita precisão e vai precisar ter paciência, porque a Barty se defende muito bem. Ela vai chegar, ela vai fazer muita bola voltar, vai dar muito slice. E aí a Kenin vai precisar fazer muita coisa bem para ganhar esse jogo. Sobre a outra semi, tem Simona Halep, que é a segunda favorita ao título nas casas de aposta. A Barty ainda é a mais cotada, né? Mas é uma semifinal que promete ser mais equilibrada. A Halep, pra mim, vem fazendo um torneio impecável. Ela veio de um jogão contra a Kontaveit, ela venceu por 6-1, 6-1, ganhou 11 games seguidos. E eu acho que ela é, digamos assim, a aposta mais segura pra esse jogo contra a Muguruza. Só que a Muguruza é o tipo de tenista que chega bem em reta final de torneio. Ela vem com embalo, vem com ritmo, e ela tem poder de fogo, ela tem saque, tem direito, tem esquerda, para fazer a Halep correr e colocar a Halep na defensiva o tempo todo. Coisa, aliás, que a Halep não enfrentou no torneio até agora, né? A chave da Simona foi ótima, não só pelo ranking dos adversários, mas porque ela pegou gente que não tem esse tênis pancadaria que é preciso para derrotar a Halep num dia bom. Se a Halep estiver num dia jogando aquele tênis consistente, de troca de bola, de ficaria o dia inteiro, precisa de alguém para dar porrada e ganhar na base da potência de bola. A Muguruza tem isso. Resta saber se ela vai conseguir agredir com precisão durante dois sets para bater essa Halep, que vem errando muito pouco. Então, repito, Simona aqui é favorita, mas não é o fim do mundo se a Muguruza plantar aqui, né? Bom, gente, por hoje é só. A programação agora é a seguinte, no horário de Brasília. Barty contra Kenin não antes de meia-noite, de quarta para quinta-feira. Depois, não antes de 1h30, tem Halep contra Muguruza. E não antes das 5h30, Federer e Djokovic na primeira semifinal masculina. Como sempre, a segunda semi dos homens na Austrália é na sexta-feira, são dias diferentes. E eu agora volto depois das finais para dizer o que eu achei de tudo que rolou e fazer um balanço do torneio. Beleza, gente? Um abraço, até a próxima.